Vamos falar sobre a discussão de novo protocolo do SUS para atender os pacientes com hipertensão arterial pulmonar. A gente vai falar dessa doença. Que terapia é essa? Que protocolos estão sendo discutidos? Há uma revisão em curso? Bom, importante entender que essa doença desafia a medicina, é uma doença rara, grave, de difícil detecção. E como é que esses pacientes recebem o tratamento? Que tratamento é esse? Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Rogério de Souza, titular de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Ele é do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, pneumologista, não é? No INCOR. E eu começo, professor, perguntando um pouquinho mais sobre, vamos tentar explicar a hipertensão arterial pulmonar. Eu falei muito basicamente que ela é uma doença, sim, que desafia todos vocês, especialistas. É uma doença rara, mas é bastante grave, não é?
Então, Roxane, primeiro agradecer a oportunidade de falar um pouquinho de hipertensão pulmonar. Assim, as doenças raras, de uma forma geral, acabam tendo um pouco menos de espaço para que a gente possa comentar. Isso é um problema. Ulteriormente, isso se torna um problema, porque entendo menos espaço, você acaba chamando menos atenção para a doença, e isso dificulta em momentos como esse, em que a gente precisa do apoio da comunidade como um todo para aprovação desses protocolos. Uhum. A hipertensão pulmonar, assim, o que é hipertensão, né? A pressão alta. A gente está acostumado a falar de pressão alta, a pessoa tem pressão alta, isso significa uma hipertensão arterial também, só que sistêmica, no corpo. Uhum. Isso significa que os vasos do corpo estão um pouquinho mais fechados e, com isso, o coração tem que fazer mais força para o sangue passar por ele. Isso é a pressão alta que a gente está acostumado. A hipertensão arterial pulmonar é exatamente a mesma coisa, só que nos vasos do pulmão, nos vasos que levam sangue para o pulmão. Uhum. Os vasos do pulmão ficam um pouquinho mais fechados e, com isso, o coração também tem que fazer mais força para o sangue passar por ele. E, com isso, a pressão nesses vasos aumenta. O ponto é que quem joga o sangue para o pulmão, o sangue passa pelo pulmão para pegar oxigênio, quem joga o sangue para lá é o lado direito do coração. E o lado direito do coração não está acostumado a fazer força. Então, diferente do esquerdo, que é o que joga o sangue para o resto do corpo, mesmo quando os vasos do resto do corpo estão um pouco fechados, o lado esquerdo do coração consegue ficar jogando durante muito tempo. É ruim, ele vai ficando doente, mas ele consegue fazer isso por muito tempo. O lado direito não, o lado direito do coração não foi feito para fazer força. Então, quando ele precisa fazer mais força para o sangue passar pelo pulmão, ele cansa mais rápido. A pessoa tem uma insuficiência cardíaca muito mais rápido. E isso é que dá a alta mortalidade dessa doença se não tratada.
Muito bem. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente também como é que ela vem sendo tratada, não é? Há diretrizes terapêuticas, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que estão ainda valendo, e eu queria que o senhor explicasse pra gente que mudança é essa, ou esse novo protocolo, que pode mudar a forma de tratamento. Me parece que seria uma mudança em relação a uma monoterapia, quer dizer, tratamento com um único medicamento. Agora é hora da gente falar tratamento. Aliás, essa doença avança sem que a pessoa perceba, não é? Ou há sinais?
Ela, na verdade, os sinais são muito inespecíficos, e isso é o que faz com que a doença demore para ser diagnosticada, porque o que acontece, o paciente começa a referir falta de ar aos esforços, cansaço aos esforços. Então, muitas doenças dão isso. Então, e por ela ser mais rara, ela acaba sendo mais dificilmente diagnosticada. Mas o tratamento é, na verdade, com remédios que abram o vaso, que dilatem o vaso. Você fala assim, mas a gente tem um monte disso, porque a gente já tem remédio para tratar pressão alta, né? Sim, a pressão alta do corpo. Só que esses remédios não funcionam no pulmão. Então, eu tenho que usar remédios que funcionem especificamente nos vasos do pulmão para dilatar só esses vasos. Porque também eu não posso dilatar tudo, né? Se eu dilatar tudo, é como se a pressão do meu corpo inteiro caísse. Isso também não é bom. Então, eu preciso dar um remédio que vai abrir só os vasos que estão fechados. Essa é a dificuldade do tratamento, que fez com que a gente demorasse muito tempo. A gente tem remédios para tratar hipertensão pulmonar só do começo dos anos 2000 para cá. Isso é bem recente, se a gente colocar no contexto da medicina. E o ponto com relação ao protocolo de tratamento, existem sim diretrizes de tratamento nacionais que estão vigentes desde 2014. São Paulo é uma ilha nesse sentido, porque nós temos diretrizes estaduais de tratamento que ficaram vigentes a partir de 2005. Depois o protocolo até caiu, mas a Secretaria de Saúde continua fornecendo os medicamentos conforme este protocolo de 2005, e são realidades completamente distintas. A realidade do resto do país é a nossa. Como é que é o protocolo nacional? Ele exige que você trate a doença com uma única terapia, que você comece a tratar com um remédio, que é a monoterapia. Só que a gente percebeu ao longo dos últimos 15 anos que isso é insuficiente para tratar a doença, que você precisa ser mais agressivo. Veja, essa é uma doença cuja mortalidade, se não tratada, é muito alta, maior do que qualquer tumor que a gente tenha na medicina. Né? Então, mais da metade dos pacientes não vivem 2 anos e meio se a gente não tratar adequadamente. Com a monoterapia já foi um avanço. De cara a gente melhorou a condição do paciente e também a sobrevida. Mas, dada a gravidade da doença, se percebeu que você precisa começar de forma mais agressiva o tratamento. Então, pelo menos com terapia dupla combinada, ou seja, 2 remédios que você toma por via oral, mas começar com terapia combinada de primeira linha. Isso a gente já faz em São Paulo, no estado de São Paulo a gente já pode fazer isso, mas isso não é permitido no restante do país. É uma dificuldade enorme para os pacientes de fora do estado de São Paulo conseguirem medicação. E o protocolo que está sendo revisto é justamente com vias a se tentar implantar terapia combinada de primeira linha para todo o país, porque isso tem um impacto muito significativo, não só na qualidade de vida, mas na quantidade de vida dos pacientes também.
Porque muitos deles, né, e a gente sabe da realidade no país, se tratam através do Sistema Único de Saúde. Você precisa ter, professor, um método que seja, né, um protocolo, melhor dizendo, que seja nacional, né?
Sem dúvida, essas são medicações de alto custo. Então, a forma de você otimizar o uso dessas medicações é através de protocolos clínicos e diretrizes de tratamento. Com isso, você otimiza e permite que você trate o maior número de pacientes. Essa é uma das grandes vantagens dos protocolos clínicos nacionais, porque você permite otimizar recursos. Quer dizer, você trata um número maior de pacientes, você disponibiliza nacionalmente o remédio, você certamente evita também gastos de transporte. É uma realidade da medicina hoje, por exemplo, o número de pacientes que vêm de outros estados, não só para hipertensão pulmonar, mas que vêm de outros estados tratar em São Paulo, porque as diretrizes de tratamento estaduais acabam sendo mais abrangentes do que as diretrizes de tratamento nacionais. Isso traz vários custos, traz custos não só para o estado de São Paulo, mas também localmente com o transporte desses pacientes.
Compreendo.
Então, veja, olha que teia que vai se tecendo de você não ter um protocolo nacional. Você acaba tendo muitos custos indiretos que acabam tornando o tratamento ainda mais caro para aqueles que conseguem, porque nem todos conseguem transporte e tudo.
Claro.
Então, acho que esse é o grande gol da gente ter uma diretriz nacional, é a otimização de recursos e maior abrangência no tratamento.
Muito bem. Então, portanto, o senhor concorda com a importância da revisão deste protocolo e que seja nacional. Para concluir, o senhor disse, olha, ela às vezes avança silenciosamente, mas eu acho sempre importante a gente deixar uma dica para quem nos está nos ouvindo. Então, estou com um cansaço excessivo, estou me sentindo estranho, as pessoas se conhecem, não é? Quer dizer, quem eu devo procurar? É um cardiologista? Vamos tentar deixar aqui também uma indicação para as pessoas, né, do que pode estar acontecendo. Claro que se você vai se consultar, não é nada disso que está acontecendo, excelente, pode ser um outro problema cardíaco, mas enfim, eu gostaria de um recado seu final para a gente concluir, viu, professor?
Roxane, acho que qualquer pessoa que tiver falta de ar, é muito oportuno a tua pergunta, qualquer pessoa que sentir limitação ao esforço ou falta de ar, precisa procurar o médico. Quem é o médico? O seu médico de confiança ou o médico que você tem acesso, no caso da população em geral, procurar o posto de saúde, ela vai ser atendida inicialmente por um clínico que vai conduzir a investigação das principais causas de falta de ar. Hipertensão pulmonar não é a principal causa, a gente tem causas muito mais frequentes, mas também eu preciso diagnosticar essas causas para tratar adequadamente. Então, procurar o posto de saúde para ser atendido por um clínico, se você já tem um clínico de sua confiança, procurá-lo quando você tiver em vigência de qualquer situação que limita a tua atividade. Se eu tenho um cansaço, uma sensação diferente quando eu estou, mesmo que a grandes esforços, isso faz parte a gente ir atrás. Na melhor das hipóteses, a gente vai falar, não, é só descondicionamento. mas o descondicionamento físico é uma coisa de exceção. Eu preciso afastar primeiro que eu não tenha nenhum outro problema de saúde que mereça tratamento. Então, na frente a um sintoma, qualquer tipo de limitação, eu oriento é ir no clínico mais próximo que você tenha, seja no posto de saúde, seja seu médico já de confiança, para que ele possa avaliar e afastar as doenças mais comuns, como outros tipos de insuficiência cardíaca, asma, DPOC, que são muito mais frequentes, mas que também merecem tratamento para melhora do dia a dia e para, inclusive, remissão desses sintomas.
Inclusive crianças, pode dar em crianças também?
Pode. Ela é menos frequente em crianças, mas também existe. E criança, particularmente, é uma população que reclama pouco, né?
É,
então, o ponto é, quando você tem uma criança que, de alguma forma, se manifesta com limitação ao esforço, mesmo que ela não reclame, mas você perceba que ela está diferente, que ela parece mais cansada, procurar o pediatra, procurar também ou o posto de saúde ou o pediatra que já faz seguimento dessa criança, para que possa avaliar. De novo, a causa mais frequente não é hipertensão pulmonar, mas de repente você tem asma, que é extremamente frequente nessa população, mesmo sem história familiar, e que precisa ser feito o diagnóstico.
Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Rogério de Souza, titular de pneumologia da Faculdade de Medicina e médico, né, do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço a gentileza mais uma vez, Luciane.